No dia 28 de junho de 1989, ocorreram, por toda a então Iugoslávia, e especialmente no Kosovo, festividades em comemoração ao 60º aniversário da Batalha do Kosovo, travado no dia 15 de junho, no calendário juliano, de 1389, opondo as forças sérvias e otomanas. O evento foi marcado pelo chamado Discurso de Gazimestan, feito pelo então presidente da República Socialista da Sérvia, uma das entidades federadas da Iugoslávia, Slobodan Milošević, que enalteceu a luta dos sérvios, eslavos e cristãos ortodoxos contra as forças invasoras. O discurso foi visto como um paralelo entre a situação de crise política e social, aliada com tensões étnicas e religiosas que explodiu nos Balcãs após a morte do Marechal Tito, podendo ser lida como: nós, sérvios, já lutamos uma vez contra os invasores e lutaremos de novo, em clara apropriação da Batalha do Kosovo e da retomada do dito mito do Kosovo. Mas o que foi a Batalha do Kosovo? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. A Batalha do Kosovo é mais um dos eventos medievais apropriados, significados, reapropriados e ressignificados durante a sucessão do tempo. No caso da Batalha de 1389, esse tipo de movimento é acrescentado de alguns elementos perigosos, como o binômio civilização e barbárie, com a Europa representando a primeira e o Oriente, com um O maiúsculo, seja lá o que isso signifique, a segunda. O etnonacionalismo presente nos Balcãs após a morte do Marechal Tito, além das tensões religiosas entre muçulmanos e cristãos. Antes de falarmos sobre a Batalha do Kosovo de 1389, precisamos ter em mente o que são os Balcãs. Estamos falando de uma região geopolítica no sudeste europeu, caracterizada geograficamente pelo seu relevo montanhoso e clima relativamente ameno, principalmente nas regiões litorâneas. Outro ponto importante ao tratarmos da Península Balcânica é a diversidade e multiplicidade étnica, cultural e religiosa de seus habitantes. Hoje em dia, os seguintes países compõem os Balcãs: Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte, Bulgária e Grécia, além de porções da Eslovênia, Itália, Turquia e Romênia. Os agrupamentos étnicos são diversos, indo desde turcos, gregos e eslavos e suas subdivisões até romani e latinos, assim como as manifestações religiosas. Temos cristãos católicos e ortodoxos, muçulmanos, assim como uma tradicional comunidade judaica, principalmente de sefarditas. Como se trata de uma região de fronteira ou de sobreposição entre Europa e o Oriente, mais uma vez, seja lá o que isso signifique, as relações políticas, sociais, diplomáticas e, por que não, históricas, nos Balcãs são complexas, multifacetadas e muitas vezes contaminadas por conta de questões nacionalistas e religiosas. Como, por exemplo, a relação entre croatas e sérvios, ambos grupos de eslavos do sul, com idiomas praticamente idênticos, com a diferença do uso do alfabeto latino para o croata e cirílico para o sérvio, porém, com uma diferença de credo dentro do cristianismo. Croatas são tradicionalmente católicos, enquanto os sérvios são tradicionalmente ortodoxos. E é claro, isso é uma evidente redução para o entendimento das disputas e tensões na região. Feita essa explicação, passemos à batalha em si. Travada entre os exércitos sérvios e bósnios, liderados por Lazar Hrbeljanović, príncipe da Sérvia Morava, e otomanos, liderados pelo sultão Murad I Rudavengar, a Batalha do Kosovo mobilizou entre 39 e 50 mil homens, o que pode ser considerada a maior batalha da Baixa Idade Média em termos de mobilização de tropas. Em termos de comparação, uma das mais famosas batalhas da Guerra dos 100 Anos, a Batalha de Azincourt, ocorreu em 1415 e mobilizou, na sua maior estimativa, 10 mil soldados franceses e ingleses. A conquista do Kosovo serviria como a consolidação do poderio otomano na região dos Balcãs. No período, a região passava por uma crise política, causada principalmente pelo enfraquecimento e desmantelamento do Império Bizantino e também pela queda do chamado Império Sérvio, que controlou boa parte da península, além de regiões mais ao norte e próximas à Hungria. O Império Sérvio estava em decadência e seus príncipes cada vez mais buscavam maior autonomia ou mesmo independência. Ou seja, temos um enfraquecimento do poder central e uma valorização dos poderes locais. Com esse vazio de poder e um cenário de lutas internas, o Império Otomano avança pelos Balcãs, conquistando novos territórios ou transformando os principados eslavos em beyliks, entidades federadas dentro do Império Otomano, com relações similares ao feudalismo do norte francês. Esse cenário também proporcionou que os otomanos atingissem seu pico no poderio militar e político um século e meio depois, com Suleiman I, o Magnífico. As tropas de Murad I se deslocam para o Kosovo depois das derrotas em Plovnik e Mileketeva, movendo elas de Plovdiv para Itman, ambas cidades na atual Bulgária, e depois elas foram despachadas para a região da Macedônia do Norte. Essa ação fez com que as tropas otomanas pudessem atacar as tropas lideradas pelo príncipe Lazar e pelo príncipe Vuk Brankovic. Em tempo, as duas colunas marcharam para Pristina, a maior cidade kosovar. Não demoraria muito para que os dois exércitos se encontrassem no campo de batalha. Os relatos da batalha divergem muito entre as fontes otomanas e as fontes sérvias. Há divergências entre a composição das tropas, dos ataques e dos movimentos. Ao que tudo indica, os dois exércitos se aniquilaram, principalmente com a ação de ambas cavalarias e de seus respectivos arqueiros. Uma das principais divergências entre as fontes primárias e as secundárias é o fato de se o príncipe Lazar e o sultão Murad foram mortos em batalha ou não. O que sabemos é que nenhum dos dois sobreviveu ao campo do Kosovo. Apesar de ser um empate no campo militar, não houve nenhuma mudança territorial. Ao mesmo tempo, houve quase a aniquilação das tropas sérvias. No campo geopolítico, a vitória sérvia e cristã não é contestada. O impedimento do avanço otomano foi bem recebido na cristandade, sendo repercutido na Itália e na França. E dessa vitória possível surgiu o chamado mito do Kosovo. O mito do Kosovo é um mito de etnogênese identitária dos sérvios. Segundo ele, a vitória em 15 de julho, dia de São Vito, santo padroeiro dos Balcãs, foi considerada um sinal de que a península deve ser eslava, principalmente sérvia e cristã. O mito do Kosovo é tão forte na região que a Sérvia até hoje não reconhece o Kosovo como um país independente, considerando uma região historicamente sua. A Batalha do Kosovo historicamente vem sendo apropriada pelas forças políticas nos Balcãs. O assassinato do Grão-Duque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, ocorreu justamente nessa data, em 1914, em Sarajevo. E o grupo por trás do atentado justificou a ação se baseando justamente no mito do Kosovo. A mais recente reapropriação da batalha e de seu mito se deu na comemoração do 60º aniversário da batalha, em 1989, quando Slobodan Milošević entregou um infame discurso de Gazimestan, onde ele conclama os sérvios a resistirem e não cederem seus territórios históricos, assim como também apela para os valores cristãos que compõem a Sérvia. É bom lembrar que na Bósnia, a maioria da população hoje é muçulmana, e no Kosovo, a maioria da população é de origem albanesa e muçulmana. O discurso de Milošević acerrou os ânimos políticos e étnicos, já tensos em uma Iugoslávia pós-Tito, e é entendido hoje como uma antecipação da Guerra Civil Iugoslava que levou à deterioração da antiga República Socialista e o fenômeno hoje conhecido como balcanização. A Batalha do Kosovo tem uma importância histórica, geopolítica e étnica muito maior do que a mera luta de senhores de terra por novos territórios. Ela é uma das chaves para entender uma das porções mais tensas do mapa europeu desde, bem, sempre. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, deparei algumas imagens num dossiê visual tanto no site da Clio quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix, na Livraria da Musa e agora temos uma linha de camisetas temáticas lá na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.